UOL São Paulo.
Lubrificantes Móvel, 150 anos de inovação e qualidade.
Boa noite, pessoal! Sejam todos bem-vindos aqui nessa live do UOL Esporte. O São Paulo ganhou, foi o sufoco, foi o sofrimento, venceu o América por 2-1, América que é um concorrente direto para vaga na Libertadores, pré-Libertadores, essa coisa toda. Vamos ver o que vai acontecer nesses jogos que restam do Campeonato Brasileiro, mas hoje era um jogo fundamental para o São Paulo vencer, somar pontos e se colocar bem na tábua de classificação, né? Eram dois jogos a menos, ele vence essa partida que é importante e pode até beliscar mais alguma coisinha nessa pontuação dos 40 pontos, né? O São Paulo tem jogos importantes ainda para fazer. Eu vou passar tudo isso aqui para você ao longo dessa live. Conto com o seu superchat, conto com a sua mensagem. Hoje conosco, Marcelo Razan, que por muitos e muitos conhece o São Paulo como poucos, né? Setorista do São Paulo Futebol Clube, anos e anos cobrindo o São Paulo. Acompanhou também o sofrimento do torcedor que ficou sem o título da Sul-Americana, mas hoje se alimenta novamente dessa esperança, né, Razan? De jogar a Libertadores da América em 2023, não é fácil, a tarefa não é simples, o São Paulo vai ter que jogar futebol, vai ter que vencer, enfim, hoje esse primeiro passo foi dado, né, Razan? Porque era um jogo muito importante para o São Paulo, pela proximidade dos dois times na classificação, mas principalmente se o São Paulo não vence hoje, ele ia perder um pouquinho esse contato. Com 40 pontos agora, tá no bolo, tá muito perto do próprio América, perde nos critérios em relação ao Goiás, mas a vitória foi muito importante, Razan. Boa noite, prazer em tê-lo aqui com a gente mais uma vez, você que fez ao lado do Menon, do Peresini, muitas e muitas e muitas lives no pós-jogo do São Paulo, Razan. Boa noite, querido.
Fala, Espímpolo, boa noite, querido, prazer estar com você também aqui na live do São Paulo do UOL Esporte. É verdade, você tem toda a razão, é um resultado fundamental para o São Paulo e estava se encaminhando para aquele empatezinho xoxo que, inclusive, pelo que foi informado na transmissão do Sport TV, estava causando até uma certa indignação ali do Rogério no banco de reservas, de quem estava vendo o panorama que o São Paulo perdia chances, perdia gols, perdia as oportunidades, e ele mesmo comentou, pelo que o Felipe Rizzola, repórter da transmissão, disse, esse jogo já era para estar com vitória de São Paulo faz tempo, seguir empatado insistindo. Até na hora que saiu o gol da virada aos 45 do segundo tempo, eu tuitei que foi aquela virada na marra, e foi mesmo na marra, porque o São Paulo teve tantas oportunidades, e depois daquela chance que o Miranda perde, cara a cara, completamente livre, um clarão, quase dentro da pequena área, que ele bate, rebate, a bola sobra, limpa, de frente para o Cavicchioli, ele bate, e o Cavicchioli faz uma defesa absurda, monumental. Claro que o Miranda, se ele tira bem, não tem como o goleiro pegar, mas também tem muito mérito do goleiro. Depois daquele lance, muita gente acho que jogou a toalha e falou assim, não, hoje não entra mais essa bola, não vai dar jeito. E o São Paulo insistiu na marra, arrancou na marra essa virada. Vitória realmente fundamental, principalmente por duas coisas. Depois de uma derrota tão forte como foi a final da Sul-Americana, eu estava lá em Córdoba, na Argentina, no Mário Kempes, acompanha de perto a vitória do Independiente Del Valle por 2-0 no último final de semana. Então, um baque muito forte no ano do São Paulo, essa derrota com esse novo vice-campeonato. Bateu na trave no Paulista, bateu na trave na Copa do Brasil na semifinal, bateu na trave na Sul-Americana como vice-campeão. Então, já tinha esse aspecto psicológico e mental muito pesado. Mas, para além disso, como você bem falou, a tabela de classificação para o São Paulo, essa vitória era fundamental, porque até o jogo de hoje tinha dois a fazer, faz um agora, ainda tem um jogo a menos do que os outros concorrentes, e está nesse bolo, e a briga agora vai pegar fogo por essa vaga aí. As vagas devem se abrir por Copa do Brasil, Comebol Libertadores, dos times que estão ali na parte de cima da tabela. Então acho que esse bolo aí vai ser uma briga muito boa. A gente tem o América Mineiro, que era concorrente direto, como você falou, 42 na oitava posição, Botafogo 40, São Paulo 40, Fortaleza 38, Red Bull Bragantino 38, Goiás 38 e se quiser incluir o Santos ainda, 37. Ou seja, a gente está falando de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 times se incluir o Santos ou 6 sem o Santos que estão querendo beliscar essa possível oitava vaga que pode vir de acordo com os títulos das taças das Copas do Brasil e da Libertadores. Então, resultado fundamental por todos esses aspectos. Por recuperar logo depois de um baque tão pesado como foi a derrota para o Independiente Del Valle e pela tabela de classificação, Espímpolo.
É verdade. O JP e o Amer vão me avisar quando a classificação estiver pronta, que é importante a gente analisar esses números. Você deu boa parte aí da classificação do campeonato, Razan. E claro que quando um time perde o título, como o São Paulo perdeu no sábado, não jogou nada, nem competiu o São Paulo no sábado, né? Há toda essa expectativa, né? Como o time vai reagir? A resposta vai ser imediata ou o time vai estar baqueado, no aspecto anímico vai estar totalmente derrubado, não conseguiu juntar os cacos e aí vai ladeira abaixo, desanda de vez e perde totalmente qualquer possibilidade de classificação. Mesmo que o futebol não tenha sido para arrancar aplausos hoje, valeu pela vitória, é o que tinha que acontecer, venceu o jogo de qualquer jeito e ainda está na briga. Tá no jogo. Tem mensagem chegando? Tô conseguindo ler sim, JP. Tô conseguindo. Fiz uma gambiarra aqui na minha tela. Tá aparecendo para mim, mas agradeço aí a nossa voz da consciência. Aqui os recados são dados aqui pelo fone, mas tá aparecendo para mim hoje sim. Razan, vamos lá, ó. Miguel Celestino Soares. Quem diria que esses pipocas iriam ganhar? Aliás, no sábado, no jogo da Sul-Americana, o adjetivo mais leve, mais morno foi esse de pipoqueiro, porque o pessoal estava muito chateado com o desempenho do São Paulo, com a conquista da vaga para Libertadores direta via Sul-Americana, que não aconteceu. E ó, pelo depoimento aí, pelo superchat do Miguel Celestino Soares, o torcedor estava mais ou menos indo nessa linha que eu acabei de dizer, né, Razan? Fica aquela expectativa, qual será o comportamento, como o time vai reagir, ainda mais um time sem personalidade, um time do São Paulo que tem algumas peças que tem aquela cara da derrota, né? E tudo isso foi muito falado nessas horas que vieram depois do vice-campeonato por Del Valle no último sábado. Você estava lá e você conferiu de perto. Esse resultado, Razan, essa vitória te surpreendeu, não pelo desempenho no campo, mas pela resposta que o São Paulo não tinha dado em jogos importantes nessa temporada. Pelo menos é aquele jogo que pode colocar de novo o time na briga, porque tem confronto direto com o Botafogo já na próxima rodada, Razan.
É verdade. Confronto diretaço, porque são só agora o São Paulo com 40 pontos e o Botafogo também. É só a diferença no critério de desempate, está 11-9 em vitórias a favor do Botafogo. Não chegou a me surpreender, não, Espímpolo. A gente já tem as estatísticas e a classificação. Vamos ver a classificação, depois eu já te respondo. Então, a nossa voz da consciência nos informou para a gente ilustrar um pouco dessa tabela. Aí, ó, Espímpolo, para você ver, ó. Olha ali, ó, Botafogo e São Paulo coladinhos, 40 pontos, 11-9 em vitórias. Só que o São Paulo tem esse jogo a fazer, Espírito.
É, são 30 jogos do Botafogo contra 29 do São Paulo. Palmeiras, 66 pontos. Palmeiras, mais uma vitória, vai nadando de braçada para ser o campeão. Internacional, Fluminense, Corinthians, Flamengo com 49. Aí esses que o São Paulo pode até tentar buscar alguma coisa, né? O Atlético Paranaense decide a Libertadores com o Flamengo. O Atlético tem 48 pontos. Atlético Mineiro, 46, venceu o Santos ontem, mas também não tem jogado um futebol que a torcida quer ver. O América Mineiro, oitavo colocado, 42 pontos. Botafogo com 40. O São Paulo tem 40 pontos também, perde nos critérios. São Paulo empatou demais, né? E por isso essa diferença de vitórias para os times que estão até acima dele. Mas, Razan, com 40 pontos, com essa
Que mais empata. São Paulo é o segundo time que mais empata no campeonato, só perde para o Ceará nesse quesito.
É muito empate, né? O São Paulo empatou demais e perdendo pontos, perdendo a chance de vencer jogos no Morumbi. Mas, Razan, pela vitória de hoje, por ser um confronto direto com o Botafogo, por ter um jogo ainda a fazer, vamos fazer aquela conta, vai? Vamos colocar o São Paulo com 43 pontos, que ele vence esse jogo que ele tem para fazer. E que ele vença também o Botafogo no final de semana. Dá para sonhar, Razan? Aí já é loucura pensar numa vaga direta, sem a necessidade da pré-Libertadores, Razan.
Acho que direta é um pouco mais complicado para o São Paulo, mas se vence esses dois jogos como você colocou, se credencia, porque daí a gente está falando de 46 pontos e aí fica ali de novo na briga, dependendo dos resultados das outras equipes. Por que que essa vaga para pré está tão palpável para o São Paulo? Porque o Flamengo e o Corinthians estão na final da Copa do Brasil, então um deles vai ser campeão naturalmente e abre uma vaga para baixo. Flamengo e Atlético Paranaense estão na final da Conmebol Libertadores, então naturalmente abre mais uma vaga. Então, se esses três times se mantiverem entre os seis primeiros colocados, entre os principais líderes da tabela do Brasileirão, essas vagas vão vindo para quem está vindo na sequência, e na sequência está justamente o São Paulo ali na boca. Se vencer esses dois jogos que você falou, Botafogo e Curitiba, chega aquele retrovisor começa a ver um pouquinho maior o São Paulo chegando ali, aumentando aquele farol para dar seta e ultrapassar. Acho que chega para brigar, mas é difícil, muito difícil, porque esses outros times eu vejo com mais qualidade, mais organizados do que o São Paulo. A gente está vendo a segunda parte agora da tabela. Fortaleza, Red Bull Bragantino, Goiás, que também estão nessa briga, a gente pode colocá-los dentro. O Santos, acho que a briga é mais de olho com a parte de baixo, não pela pontuação, mas pelo futebol que vem jogando e pela falta de consenso ali na administração do futebol do Santos. Não tem diretor de futebol, está sem treinador fixo. O Santos está com um técnico interino e o presidente, e é isso, a gestão de futebol do Santos. Então, caso meio à parte, eu vejo o time da Vila Belmiro, que apesar de não ter jogado mal, perdeu para o Atlético Mineiro. O Galo nem jogou tanto assim e conseguiu a vitória no último minuto lá na Vila Belmiro. Depois vem Ceará 32, aí sim, já tem uma boa diferença. 5 pontos do Ceará para o Santos, já é aquele divisor dos times que brigam diretamente contra a zona de rebaixamento. O Campeonato de São Paulo, Spimpolo, tem que ser esse, tem que dar tudo. O título do São Paulo em 2022 virou a vaga na Libertadores. Esse é o título do São Paulo que resta para conquistar nessa reta final, porque se não conseguir isso, aí sim, no computo geral da temporada, se não conseguir essa vaga, seja fase prévia, seja direta, que eu acho muito difícil, aí terá sido um fracasso. Mas se você pega o geral da temporada do São Paulo, eu já falei isso até para dirigentes do clube, se alguém me falasse em janeiro, São Paulo vai ser finalista do Paulista, da Sul-Americana e semifinalista da Copa do Brasil, eu, particularmente, sinceramente, não acreditaria.
Eu também não, ia falar que é loucura dos caras, o São Paulo chegar nesses momentos decisivos nessa competição, sem ter contratado reforços de peso. O São Paulo não tem esse poder de barganha com os outros clubes de convencimento para jogador que tem proposta de A, de B, porque o cara vai escolher jogar no São Paulo, isso já foi. São Paulo está um bom tempo aí sem conquistar títulos, então nem que Muricy ligue para o cara, que Rogério ligue para o cara, isso não enche barriga. Como diria a minha avó, né? Isso não enche barriga. Agora, Razan, no final de semana o Botafogo, jogo no Morumbi, se você pegar o São Paulo fora de casa, não faz uma grande campanha. Ele tem problemas, né? Eu vou até abordar esse tema com o Razan, mas para não perder o gancho, ó, o Alexandre Augusto Querubim Camargo. Incompetentes, ganham um ponto na luta contra o Z4 e de repente entramos na briga pelo G8, ao menos o time lutou até o fim, é bem assim, pela proximidade na classificação, acontece isso, uma vitória te bota lá em cima, uma derrota te enrosca e te joga mais para baixo, por isso que esse jogo contra o Botafogo é um jogo chave, por ser no Morumbi, por ser contra um concorrente direto, para o São Paulo sonhar de vez com essa vaga e disputar a Libertadores da América em 2023. O São Paulo fora de casa, Razan, faz uma campanha ruim, né? O São Paulo, a oitava pior campanha fora de casa, é o pior aproveitamento, com isso aqui, com o jogo hoje vai melhorar, né? Não sei se ele vai ficar com o pior aproveitamento nos últimos 5 anos, porque era um 42% do ano passado contra 38% desse ano, ele vai subir. É a oitava pior campanha do campeonato dos 20 times fora de casa. Ele vai pegar o Palmeiras fora, ele vai pegar o Juventude fora, Juventude que empatou com o Corinthians, mas é um time péssimo nesse campeonato brasileiro, vai pegar fora de casa o Fluminense, vai pegar o Goiás, e em casa ele tem Botafogo, Coritiba, Atlético Goianiense, Atlético Mineiro, aí a parada é um pouquinho mais indigesta, e Internacional. Mas contra Botafogo, contra Coritiba, contra Atlético Goianiense, ele tem que fazer os 9 pontos, hein, Razan?
Se quer buscar essa vaga, precisa buscar pontos que às vezes são considerados os prováveis e até os improváveis. Vai ter que fazer, naquela tabela que você pega e olha, você vai ter que fazer, vai tirar algum coelho da cartola do São Paulo para conseguir carimbar essa classificação, se quiser uma vaga direta, que eu repito, acho muito difícil. Então, repassando a tabela final de São Paulo, Botafogo em casa, Palmeiras fora, Coritiba em casa, Juventude fora, Atlético Goianiense e Atlético Mineiro em casa, Fluminense fora, Inter em casa e fecha com Goiás fora. São Paulo no Morumbi tem sido muito forte, até nas Copas tinha essa característica, né? O São Paulo das Copas era um, São Paulo dos pontos corridos no Brasileirão era outro, mas principalmente no Morumbi vinha sendo muito forte. Se fizer os seus pontos em casa, são 1, 2, 3, 4, 5 jogos que tem a fazenda dentro do estádio do Morumbi e outros 4 fora contra Goiás, Fluminense, Juventude e Palmeiras. Palmeiras é uma barra bem pesada, realmente. Acho que o São Paulo tem chances ainda, Spimpolo, de conseguir buscar essa vaga. E falando um pouco mais sobre o jogo de hoje, Você perguntou sobre surpresa com o resultado. Não me surpreende o resultado, que o São Paulo já tinha conseguido até nesse mesmo ano, embora em outras competições da Copa do Brasil, venceu o América Mineiro, conseguir resultado de classificação. Mas o que me chamou a atenção positivamente hoje no São Paulo foi a atuação do Luciano. Foi o cara que praticamente quase todos os lances ofensivos do time, ele participou. Ele dá assistência numa bela jogada do São Paulo, que é o primeiro gol, o gol de empate. Ele faz o corta-luz, deixa a bola chegar no Rodrigo Nestor, aparece como opção e dá assistência para o Calleri fazer o gol que faz 1-1. Ele faz o gol anulado pela arbitragem com o toque de braço que muita gente achou que não foi para anular, mas ele estava no lance e completa para o fundo da rede. Ele dá um passe que deixa o Nestor na cara do gol logo no começo do segundo tempo e o Nestor finaliza cruzado para fora. E num lance que era uma bola, uma zona, entre aspas, morta, perdida, aquela que o zagueiro está com a bola dominada de costas pertinho da linha de fundo, ele insiste até o fim, rouba a bola do zagueiro, vira o corpo e faz o passe para o Calleri finalizar de frente para o gol, mas a bola acaba sendo travada por um defensor do América. Então, assim, quatro lances importantes, ofensivos do São Paulo, todos eles com a participação do Luciano. E se o São Paulo estava sendo muito pressionado, principalmente muita pressão em cima do Rogério Ceni sobre como é que vai ficar o futuro dele, fica ou não fica em 2023, tem esse questionamento que está no ar até pelas declarações do próprio Rogério, o São Paulo termina o jogo fazendo um gol com dois jogadores que ele coloca, né? Que é o Wellington, que entra no lugar do Reinaldo, ele faz o cruzamento, e o Alisson, meio que desajeitado ali, meio estranho a cabeçada que ele faz, faz o gol. Mas antes mesmo do gol, o Alisson já tinha feito uma outra boa jogada pelo lado direito, que ele ameaça dar o passe, acho que é para o Nestor, que aparece como opção, dribla 1-2, cruza rasteiro para trás, o Luciano tenta brigar pela bola, mas um zagueiro do América desvia, e ela quase leva bastante perigo. Então, no fim das contas, as alterações do Rogério acabaram fazendo a diferença para o time conseguir buscar essa virada, porque se empata, realmente seria, como disseram aqui no nosso superchat, o Querubim, o Alexandre Augusto Querubim Camargo, que continuaria naquela zona meio estranha, nem vai para cima, nem para baixo, seria um empate melancólico pelas chances e oportunidades criadas, e acho que pelo que criou, pelo volume de jogo, e depois você pode até chamar as estatísticas para a gente talvez ilustrar isso melhor, acho que o São Paulo mereceu vencer hoje.
Vamos pôr na tela a estatística para a gente também analisar esses números, os números do jogo, né? Posse de bola 65,8% do São Paulo contra 34,2% do América. Finalizações totais 17 do São Paulo contra 13. Aquelas finalizações certas, olha só, o América finalizou baixo, né? Até mais vezes, mais vezes ao gol do São Paulo com o alvo certeiro, né? E fazendo ou o goleiro defender, apesar que teve uma bola lá que quase que ia para fora, fiquei com a impressão que ela ia para fora, mesmo assim o Felipe Alves foi lá e pegou. Contra 4 do São Paulo, precisão nos passes 84,4. Se a gente puxar um histórico aqui dos jogos que o São Paulo vence, quando ele tem 80% ou mais de precisão nos passes, raramente ele perdeu esse ano, raramente. 67,3% no América, desarmes 12 do América contra 10 do São Paulo, faltas cometidas, igualdade de 13, escanteios 4 do São Paulo contra 3 da equipe do América. E nesses escanteios, nas faltas, nas beiradas do campo, o São Paulo também é um dos destaques do campeonato, ele é perigosíssimo pelo alto, né, Razan? Contra o Del Valle, não tivemos jogadas assim do São Paulo. O Nestor, que hoje participou mais do jogo, fez um jogo horrível. O Alisson, que você citou e também entrou bem no jogo hoje, muito mal na decisão da Copa Sul-Americana. Assim como o Pablo Maia, o São Paulo não jogou nada. Foi um time apático, um time estranho na decisão contra o Del Valle. Claro que um time, quando vai decidir um campeonato, não competir, não jogar, a reagir da maneira como o São Paulo reagiu, não sei se o Rogério pilhou demais os caras, enfim, mas hoje deu para ver que pelo menos a postura foi bem diferente. O São Paulo vence e tira esse peso das costas momentaneamente, né? Ô, Razan, você falou da mão da bola do Luciano no gol que seria o segundo do São Paulo na oportunidade, depois o São Paulo acabou fazendo o gol com o Alisson. Você achou que o juiz ali anulou o gol de forma correta? Ele bate na mão, né? E a recomendação é clara, né? Quando há o benefício do toque de mão e o mesmo jogador faz o gol, tem que anular, né?
Pois é aquilo. A gente pode discordar da regra, mas é o que a regra diz. Então, acho que a anulação foi correta, embora eu tenha visto a gente argumentar que se a bola não pega no braço dele, acaba pegando a barriga e provavelmente ia ficar ajeitada da mesma maneira. Mas pegou no braço, ele, como o atacante, se beneficia dessa infração, então acaba sendo corretamente anulado, acho, por esse ponto de vista. O Alexandre Augusto Querubim Camargo mandou um comentário aqui no nosso chat, que ele tem toda a razão, ele disse o seguinte: felizmente o Everaldo perdeu o gol fácil logo em seguida ao lance do Miranda. Depois daquele lance que o Miranda perde quase dentro da pequena área, que o Cavicchioli faz uma defesaça, o América faz uma jogadaça. Benítez, ex-São Paulo, faz o lance pelo meio, arranca, chama a marcação, toca para o Wellington Paulista. O Wellington Paulista devolve e ele dá um tapa que quebra a defesa para o Everaldo, aquele faz e me abraça, sabe assim? Everaldo chega chapando com o corpo já na diagonal para bater no canto invertido e chutar para fora. Seria um golaço do América. É o lance seguinte ao gol perdido pelo Miranda e seria aquele famoso balde de água fria, porque seria uma vitória do América diante daquele desempenho do São Paulo. E aí, depois disso tudo, ainda tem o lance que o Alisson faz o gol de virada do São Paulo com o cruzamento do Wellington. Então foi um jogo, principalmente no segundo tempo, muito movimentado, mas a gente vê pelos números, principalmente do que você pontuou, da precisão dos passes, São Paulo acima de 80%, que é um índice muito bom, equilíbrio em faltas cometidas, equilíbrio em escanteios, muitas finalizações. No geral, os números acho que ajudam a explicar o volume de jogo que São Paulo teve e o desempenho que foi premiado com essa luta até o fim do time que acreditou e mereceu vencer.
Além do lance do Miranda, que ele perde um gol feito ali embaixo, o goleiro Cavicchioli acabou fazendo a defesa, a TV, eu não gosto muito disso, de ficar procurando lance, ficar buscando lance, enfim, mas já que foi um lance mostrado bastante vezes pela transmissão do Premier, o Miranda dá uma pegada, sobra um pé ali na... Deu. Não pega na canela, pega um pouco abaixo, né? Pega mais no chão da canela. É uma entrada perigosa, que se fosse pra rua ali, não seria nenhum crime, Razan.
Sim, ele chega 100% atrasado, ele dá no meio do jogador do América Mineiro, e aí ele acaba tomando, acho, o cartão amarelo depois, porque tem a vantagem do lance, e depois ele paralisa e dá o cartão. Realmente o Miranda chegou atrasado. Miranda, aliás, bom gancho que você nos dá, porque é um dos jogadores que tem contrato até o final do ano, ou a decidir, né? O Miranda, o Rafinha, o Reinaldo, tem contrato até dezembro, o Luizão até janeiro, o Igor Gomes até março, tem outro, o Gabriel Neves, a situação também é indefinida até dezembro, mas o caso específico do Miranda, São Paulo já o procurou antes mesmo da final da Sul-Americana, mostrando o interesse de que ele permaneça para 2023, São Paulo externou esse interesse que ele continue no clube para a próxima temporada. O Miranda naquele momento não quis alongar a discussão por causa da decisão da Copa Sul-Americana, e o próprio São Paulo depois congelou essas conversas para depois da decisão. Miranda ainda não pretende dar uma resposta tão perto agora, tão logo, como acabou de ser vice-campeão da Sul-Americana, e ele está avaliando o que vai fazer no futuro. A decisão está mais na mão dele do que do São Paulo. São Paulo já mostrou que tem interesse que ele continue. Miranda tem 38 anos, não tem sido titular no time, embora hoje tenha começado jogando no time do Rogério Ceni, mas não tem sido titular ao longo de toda a temporada. Ele está avaliando se ele vai realmente renovar, se ele pensa em parar ou se ele vai até pensar talvez numa terceira via, numa outra opção para continuar a carreira. O fato é que essa decisão não está tomada, deve ser mais amadurecida nos próximos dias e nas próximas semanas, para aí sim ele decidir o que vai fazer do 2023. Se vai continuar jogando, se vai renovar com o São Paulo, se vai parar de jogar. O fato é que o São Paulo já o procurou há algum tempo, mostrou esse interesse. E agora a bola está na mão do Miranda, a gente vai acompanhar esse caso para ver nas próximas semanas o que ele vai decidir. E acho que o próprio planejamento de São Paulo passa muito também por essa definição, passa muito por essa definição do Campeonato Brasileiro. Porque uma coisa é o planejamento com vaga na fase prévia da Libertadores, outra coisa é o planejamento com vaga na fase de grupos da Libertadores, e outra coisa é o planejamento sem vaga na Libertadores. Você vê o tamanho do tombo que o São Paulo toma com o vice-campeonato? Ele perde a premiação do título da Sul-Americana, que é uma premiação importante. Ele perde, por consequência, a premiação da fase de grupos, por você já entrar direto da cota de premiação da fase de grupos, mais a bilheteria dos jogos que você faz em casa. E além disso, que uma coisa que muita gente esqueceu, mas eu estava na Argentina, o pessoal comentou, e é verdade, você perde, no mínimo, a premiação de vice da Recopa Sul-Americana, porque o campeão da Sul-Americana enfrenta o campeão da Libertadores no ano seguinte para fazer esse confronto. Então, mesmo que perdesse, tem uma cota de premiação para o vice-campeão da Sul-Americana. Se você ganha, ainda maior uma premiação de campeão. Então, são três cajadadas, financeiramente falando, muito fortes que o clube deixa de vencer, deixa de embolsar, e isso faz toda a diferença num clube, como a gente sabe, que é o São Paulo, que vive há muito tempo uma grave crise financeira e tenta se recuperar, juntar os cacos, além da parte desportiva, de levantar uma taça, do prestígio que isso traz para o clube, 10 anos depois, tem esse lado financeiro que realmente pesa e pesa demais. Por isso também a importância de tentar ao menos essa vaga na fase prévia, Espímpolo.
A gente vai voltar daqui a pouco, Razan, falando desses jogadores que têm o contrato encerrando, quem a gente renovaria, quem a gente não renovaria, quem é mais importante, quem é menos importante. A gente vai falar sobre isso nessa segunda parte dessa live aqui no All Sport. Continue aí do outro lado mandando o seu superchat, a sua pergunta. É um grande prazer ter a sua participação nessa noite de quinta-feira, depois de São Paulo 2, América 1, o São Paulo vivo, o São Paulo sonhando, o São Paulo na parada, ainda quando o assunto é vaga para Libertadores da América. No final de semana vai ter o jogo domingo, né, contra o Botafogo, jogo no Morumbi às 4 da tarde, jogo que é decisivo demais na vida do São Paulo. Ô Razan, quando saiu a escalação do São Paulo com Felipe Alves, com Rafinha, com Miranda, Léo, Reinaldo, Pablo Maia, Nestor, Igor Vinícius, Caleri, Luciano e Patrick. Eu quero saber qual foi a sua reação. Mas antes, vamos para o intervalo para pagar o seu salário aqui, que é muito alto, Razan, senão a coisa complica. Já já voltamos, não saia daí!
Há mais de 150 anos, os lubrificantes Mobil acompanham a evolução dos motores, trazendo tecnologia e inovação para veículos de todo o mundo. Uma tradição que se renova a cada dia, garantindo a liderança no desenvolvimento de produtos de alta performance. Conheça a tecnologia Mobil para o seu motor durar mais. Se tem movimento, tem Mobil.
Voltamos aqui pelo All Sport, São Paulo 2, América 1 pelo Campeonato Brasileiro. Eu perguntava para o Marcelo Razan sobre a escalação do São Paulo. Pelo menos com os atletas que o Rogério tinha à disposição hoje, acho que não dava para fugir muito disso, né, Razan? Vai, se ele quisesse manter um Alisson no time, foi titular no jogo de sábado, na decisão da Sul-Americana. Hoje ele colocou o Igor Vinícius com um pouco mais de liberdade e o Rafinha fazendo essa proteção, mas é algo que o Rogério já fez também em outras oportunidades. O São Paulo acho que não foge muito disso, até pela carência de qualidade no futebol dos jogadores, né? Não tem tanta versatilidade assim para o Rogério fazer alguma mudança brusca. Já estamos em outubro para novembro, final de campeonato, não dá para pensar em nada diferente, né, Razan?
E não tinha o Diego Costa com tendinite no joelho direito, foi um desfoque em relação ao jogo da final da Sul-Americana e essa mudança que você comentou realmente do Alisson. Na hora, eu te confesso que eu não tinha pensado nada, mas agora que você mencionou, olhando mais uma vez a escalação, eu fico com a sensação, claro, com a mudança do Diego Costa apenas, que seria um titular que jogou, que talvez essa poderia ter sido a escalação da final, no sábado contra o Independente Del Valle, um time mais robusto, ali com liberdade para os alas. O Igor Vinícius tem essa qualidade de sair pelo lado de campo. De repente, se você trocasse ali o Rafinha pelo Diego Costa, ele estava à disposição na final da Sul-Americana, talvez essa poderia ter sido a escalação da final da Sul-Americana do São Paulo. Ele acabou optando por uma linha de quatro, com o Reinaldo, com o Igor Vinícius, mas com o Diego Costa e com o Léo. Hoje ele entra com o Miranda, o Rafinha fazendo a função pelo lado direito e o Léo pela esquerda. Mas acho que, trocando o Rafinha por Diego Costa, acho que teria me agradado essa escalação na final da Sul-Americana, mas a escolha foi por linha de quatro. O Alisson realmente não foi bem naquela ocasião, como você lembrou. Aliás, não só ele, né? Quase todo o time. E hoje acabou jogando bem. Um detalhe do jogo de hoje, que talvez tenha chamado também a atenção, tem mais só um superchat aqui do nosso querido Alexandre Augusto Querubim Camargo, que está sempre online aqui na live do São Paulo, na sequência o Espímpolo já lê. Mas um detalhe é o gol do América Mineiro, né? A falha do Felipe Alves ali, a bola tá na
muito
mão,
feia.
Pula e a bola passa de baixo, não entendi muito bem se ele perdeu o tempo da bola, mas é uma falha, assim, importante do goleiro do São Paulo e já dá de novo aquele baque, né, no torcedor, porque já vem aquele débito anterior de críticas a goleiros do São Paulo, que não é novo. Desde que o Rogério se aposentou em dezembro de 2015, nenhum outro goleiro chegou e falou: essa é a minha posição, estou aqui, vou me firmar. Passaram vários, Thiago Volpi, Sidão, Renan Ribeiro, Denis, agora mais recentemente o Jandrei, o Thiago Couto é um garoto da base que chegou a jogar agora recentemente, e agora tem jogado o Felipe Alves, mas nenhum deles conseguiu se firmar, e hoje o Felipe, embora no segundo tempo faça uma defesa importante, numa cabeçada, consegue se recuperar em outros lances, mas o gol do América Mineiro é uma falha do goleiro do São Paulo.
Eu vou ler já a mensagem do Alexandre Augusto Querubim Camargo, mas para não perder o gancho do Felipe, no momento que eu estava vendo o jogo, né, sem replay, sem nada, saiu o gol. Eu olhei e falei assim, a bola pegou num montinho ali, numa irregularidade no campo, e traiu no kick dela o goleiro. Aí eles mostram o replay, não tem kick nenhum, não tem irregularidade nenhuma. Ele que bate na bola com a mão mole, com a mão boba, e não consegue desviar ela para longe. Foi uma falha feia do goleiro Felipe Alves. Não é frango, vou falar que foi um frangaço, Razan, porque frango para mim é quando passa embaixo das pernas, o goleiro faz que vai pegar, ele escapa da mão dele, mas é uma falha, não tenha dúvida, é uma falha. Para um goleiro que foi muito criticado ao longo desses meses no São Paulo, é uma falha e uma falha feia. Responda aí para o Alexandre Augusto Querubim Camargo, Marcelo Razan. Assim como o Igor Gomes, Nestor não mereceria banco de reservas. Lembrando, Razan, que ele é o líder de assistências no São Paulo, hein?
É verdade, é verdade. O maior assistente do time na temporada, 10 passes para gols. Cara, assim, eu acho que a comparação com o Igor Gomes, sempre nesse momento no São Paulo, pelo pacote do Igor Gomes em toda a temporada, sempre vai trazer uma crítica já embutida, né? O rótulo que se criou no Igor Gomes nessa temporada ficou muito pesado. Hoje ele entrou ali no segundo tempo, não fez grande atuação, nada demais. Não acho que o Nestor mereceria banco nesse momento, principalmente por esse ponto que você levanta, é o principal assistente do time na temporada. Hoje perde um gol até... não sei se fácil, mas é uma jogada interessante que o Luciano dá o passe para ele e acaba chutando cruzado para fora, mas é um jogador de quem você sempre se espera um pouco mais. E num lance ou num momento ele pode acabar ajudando o São Paulo. Então acho que esse tipo de jogador, mesmo que tecnicamente ele não esteja numa fase brilhante, se for o caso, eu acho que é legal ter esse tipo de jogador dentro de campo, porque ele ajuda o time a ter mais qualidade, que é justamente o que a gente está falando, que às vezes falta no time do São Paulo. E em meio a tantos desfalques, você já não tem Arboleda, que é um cara importante na defesa. Você já não tem o Gabriel Neves, que é um jogador que vinha bem no meio de campo até a lesão na semifinal da Sul-Americana contra o Atlético Goianiense. Você não tem o Nicão, que não conseguiu desabrochar no São Paulo, que se esperava o futebol dele do Atlético Paranaense. Chegou com a pompa de camisa 10, mas não conseguiu se firmar no clube, embora também tenha sido importante em alguns dos jogos de mata-mata da Sul-Americana. Acho que não dá para você abrir mão num elenco desse, como é o do São Paulo, de um cara que, para além de tecnicamente, às vezes, não está tão quanto se espera dele, bem, é o cara que briga. O Nestor tem essa personalidade de ser um cara que não se intimida com o embate. Se alguém chega para dividir, ele fala, eu vou para dividir. Então, é para dividir? Bora para dividir. Ele não abaixa com a pressão. Eu tenho a impressão que o Nestor cresce com a pressão, gosta de encarar as situações e acho que, tecnicamente, se sustenta, se vale a pena manter um jogador como ele como titular, eu não colocaria no banco, não. E você?
Não, eu também não, porque eu penso muito, Razan, em quem você vai colocar no lugar. Para você tirar o Nestor, você tem que colocar alguém no lugar. Tem alguém que está pedindo passagem, está dando farol alto aí para entrar no time? Não tem. E outra, nas opções que o Rogério tinha
só
hoje
se,
no banco...
Só se o Galopo, talvez, mas não é a mesma característica.
Pois é. Aí você vai mudar um pouquinho o jeito do time jogar, porque hoje ele tinha Jandrei, Alisson, Galopo, Bustos, Andrés Colorado, Éder, Igor Gomes, o André Anderson, aí o Wellington... e o Luizão, né? Eram os jogadores que estavam no banco de reservas hoje na equipe do São Paulo. Então, você vai tirar o Nestor, que ficou uma imagem ruim no jogo de sábado contra o Del Valle, não jogou bem, não jogou nada. Ele, Pablo Maia, não marcaram, não criaram, não fizeram nada. Nada, nada, nada. Então, é até injusto, nesse momento, você fazer uma crítica como essa. Agora, seria incoerência também da parte do torcedor do São Paulo. Ah, tira o Nestor. Quem vai colocar? Qualquer um, pode até colocar o Igor Gomes. Aí não, que o Igor Gomes também foi bombardeado pelo desempenho ruim que ele teve nos últimos jogos. Mas o São Paulo não tem um elenco tão qualificado assim para você se dar o luxo de trocar essas peças. Tirar o seu principal assistente na temporada para colocar quem? Acho que não é bem assim, não. Aí é você fazer caças bruxas, achando que o Nestor tem que sair do time nesse momento. Não é por esse lado, não. Até desenho um São Paulo diferente aí para 2023, se conseguir a classificação para Libertadores. Não sei se o São Paulo vai fazer grandes contratações ou não, vai depender do dinheiro, das oportunidades, enfim. Mas eu até penso que um meio-campo melhor para o São Paulo passa muito pela entrada do Luan, viu, Marcelo Razan? Porque o Luan é um cara que pode dar mais retaguarda na marcação ao time, proteger melhor a zaga, liberar quem joga ao lado dele quando o São Paulo tiver a bola. Acho que o São Paulo pode crescer de rendimento com a entrada do Luan, que teve lesões sérias, não conseguiu jogar nesse ano, está voltando agora, mas tá 2023 ele pode ajudar o São Paulo, que de marcação ele é o principal marcador que o São Paulo tem no meio campo. Você não acha não, Razan?
Eu acho, aquele Luan que nessa temporada a gente nem tem muito como avaliar o Luan, porque ele realmente praticamente nem jogou por essas questões que você já pontuou. Mas aquele Luan de 2021 serve e serve muito ao São Paulo. Poderia ser um reforço caseiro, né, para o clube que já tem dificuldades para contratar, recuperar esse jogador que fez gol em final importante contra o Palmeiras, já teve seu grande momento em outra fase. Nessa temporada realmente não foi o ano dele, mas é um jogador que fisicamente é muito forte. E depois que perdeu o Luan, o São Paulo teve que usar. O Rogério acabou puxando o Pablo Maia, que foi bem na Copa São Paulo de Futebol Júnior, oscilou ao longo da temporada, o que é normal para um jovem da idade dele revelado em Cotia, mas o Luan seria um reforço, entre aspas, importante se pudesse ser recuperado para a temporada que vem. Acho que agregaria mais qualidade do que o próprio Pablo Maia, que vem jogando nessa função. Concordo, é o principal jogador com essa característica nesse elenco do São Paulo, e é um cara que já tem um pouco mais de rodagem, mais experiência. Numa dessas, poderia ser uma peça importante para 2023.
O Sport TV mostra no pós-jogo ali com o central do apito, com o Sandro Meirahit, a entrada no Miranda mais uma vez. É uma entrada pesada, muito, né? Feia, não tem disputa de bola, a bola já está subindo, está longe, e ele entra muito feio. E o Sandro Meirahit fala que não seria também nada errado o comportamento.
Né?
Pois é, foi feia a entrada. Foi feia a entrada. Ela não pega em cheio de cima para baixo. Ela pega de lado assim, mas ele pega com a sola da chuteira. Porque poderia ser uma lesão até mais grave no jogador do América. Foi uma entrada pesada do Miranda, Razan.
Foi pesadíssimo. Estou vendo também o lance agora. Ele pega meio que em cima do peito de pé, mas do lado do tornozelo. O cara pula e grita de dor na hora da entrada. Ele chega atrasado, o tempo de bola realmente já fora do timing, e ficou talvez barato realmente esse cartão amarelo para o Miranda, que depois viria a perder aquele gol no finalzinho do jogo com aquela bola limpa. Quase poderia ter feito falta para o São Paulo. Para a sorte do São Paulo, o Alisson cabeceou a bola no fundo do gol e terminou 2-1 aos 45 do segundo tempo. Que sufoco para o São Paulo, hein, Spípolo?
Muito sufoco, mas foi uma vitória importante. Se ganhar do Botafogo domingo, vai pegar fogo o campeonato, essa briga na Libertadores, pré-Libertadores, o sonho com uma vaga direta, vai depender do que vai acontecer, vai ficar boa a coisa com certeza. Quando o Rogério chamou o André Anderson, eu falei, ué, ele tá no São Paulo ainda? Porque são 90 dias de inatividade, Razan.
Tudo isso já?
90 dias, cara, 3 meses, mais um pouco ele vai pro INSS.
Eu não tinha reparado que fazia tudo isso de tempo, mas foi aquela alteração já no final para gastar tempo, né? Aquela protocolar básica do Rogério, e talvez até para o Luciano receber um pouco de ovação do torcedor que viajou até o Independência e se fez presente no estádio do América. O Luciano, para mim, foi o melhor em campo do São Paulo, por aqueles motivos que eu já mencionei aqui durante a live. Dá assistência para gol, faz o gol anulado, mas participa da jogada, dá passe para o Nestor ficar na cara do gol, desarma adversário quase dentro da grande área e dá passe para o Caleri. Foi uma atuação quase completa, só faltou o gol, mas acabou sendo anulado. Agora o André Anderson realmente, no São Paulo até agora, ainda não conseguiu mostrar que veio.
E o Rogério pediu a contratação, mas agora o Rogério alega que ele não tem entendimento do esquema tático, do jeito que ele gosta de jogar. Quando o técnico fala isso, acho que as chances dele permanecer, dele ganhar uma chance, a não ser que ele cale a boca de todo mundo depois desses 3 meses em recuperação de lesão e entenda o esquema, entenda o jeito, compre a ideia do Rogério, mas é muito difícil, tudo conspira para que ele não seja utilizado, né, Razan?
É verdade, assim, a gente não consegue nem avaliar muito o futebol do André Anderson, porque ele jogou pouquíssimo e quando jogava são poucos minutos. Até a estreia dele ali parece que é uma estreia bem tímida, mas ele chega a fazer uma arrancada ou outra ali e tal, mostra alguma coisa tecnicamente que poderia ser interessante, mas logo depois já pouco é utilizado. Eu estava olhando aqui realmente, 15ª rodada foi o último jogo dele antes de hoje contra o Atlético Goianiense, 3 de julho tinha sido o último jogo dele pelo São Paulo, muito tempo, mais de 3 meses, impressionante, hein? Mais de 3 meses sem jogar, bastante tempo fora. E parece que temos os gols, é isso, Spímpolo?
Vamos lá? Vamos para os gols, Razan, para mostrar para o pessoal que acompanha essa live aqui no All Sport. Vá mandando o seu superchat, a sua mensagem aqui para a gente. É muito bom ter a sua participação aqui nessa noite de quinta-feira. Faça a sua pergunta para o Razan, com certeza a gente vai curtir demais. Então vamos para os gols aí. Põe na tela, JP, os gols dessa vitória do São Paulo 2-1 contra o América. O Aloísio, oi bandido. É, então recebe com tranquilidade, conduz a bola. Não é um chute tão forte assim, tão venenoso assim. O Felipe Alves dá uma mãozinha para ele. E até na saída, no intervalo, ele conversando com os companheiros ali do Premier, fala que comemorou respeitosamente, que conhece, admira, gosta, tem um carinho pelo São Paulo. Tem que comemorar mesmo, que o gol é o momento mais importante do futebol, né? Aí a troca de passes do São Paulo, Nestor para Luciano, Luciano para o Calleri. O Calleri tirou do goleiro, bateu forte, firme na bola e empatava o jogo nessa oportunidade. 13 gols o Calleri no Campeonato Brasileiro, ficou um tempo sem marcar, foram 8 ou 9 jogos, né? Por isso perdeu um pouquinho de contato nessa briga pela artilharia. Se continuasse fazendo gols, certamente estaria mais bem colocado nessa lista de artilheiros da competição. E o gol que deu a vitória ao São Paulo, as alterações feitas pelo Rogério, com Wellington, com Alisson participando do jogo, a bola pela esquerda, o cruzamento é feito na área, passa pelo Calleri e o Alisson, que não é um grande cabeceador assim, vai lá e mete para dentro, fazendo 2-1 e dando a vitória à equipe do São Paulo. 40 pontos, mesmo número de pontos do Botafogo, 2 pontos atrás do América. Essa briga vai ser intensa nessa reta de chegada do campeonato. O América também deu um pouquinho de espaço nesse segundo gol, né, Raza? Porque o São Paulo troca passes, vai para o meio, do meio volta para a esquerda, e o Alisson, que tem 1 metro, eu não sei a altura certa do Alisson, mas ele é um jogador baixo. Subir com toda essa facilidade é pedir para tomar o gol, Raza.
1,74 tem o Alisson de altura, realmente conseguiu fazer um gol fundamental. Detalhe também, o Marcos Guilherme, ele entra durante o segundo tempo, né? É uma alteração dupla do Rogério entre o Igor Gomes e o Marcos Guilherme. E o Marcos Guilherme participa ali timidamente desse lance, mas tem uma outra jogada que ele faz muito boa ali pelo lado esquerdo, consegue tirar a bola, não sei de onde que ele conseguiu achar um espaço, a bola entrando de mansinho, o Calleri e o Luciano estavam perto, acabaram não conseguindo colocar para dentro do gol. Agora, um detalhe que é interessante a respeito do Calleri, que faz o primeiro gol do São Paulo hoje no Independência, é que ele chegou a 22 gols na temporada pelo São Paulo e ele está a um gol de igualar a melhor temporada da carreira dele em toda a história, que foi pelo Boca Juniors em 2015. Naquela ocasião, ele fez 23 gols em 59 jogos. Agora ele tem 22 gols em 58 jogos, ou seja, um gol e uma partida a menos do que a melhor temporada da vida dele em bolas na rede. O Calleri realmente parece que nasceu para jogar no São Paulo e está a um gol e uma partida. Ou seja, se na próxima partida ele fizer um gol, ele vai ter exatamente os mesmos números da melhor temporada da vida dele, que foi 2015, com a camisa do Boca Juniors, e com essa reta final de Campeonato Brasileiro pela frente, tem tudo até para superar e tornar esse ano de 2022 o melhor ano dele em gols e jogos da sua história inteira. Tem ainda 5 assistências o Calleri, impressionante como foi decisivo a favor do São Paulo na temporada, mesmo tendo ficado fora desse esse tempo em jejum. É verdade que perdeu gols, um deles ali que ele dribla o goleiro e bate de perna esquerda, meio tropeçando, perde uma oportunidade muito importante na final da Sul-Americana, mas não tem como você dizer que ele não foi importante para essa temporada do São Paulo. Se o São Paulo chegou longe em todas as competições de mata-mata e se consegue ser um time agressivo, muito disso passa pelos pés do Calleri. São 22 gols na temporada, é muito gol com o Spimpolo.
Você tem razão, você tem razão. Esse lance que ele chuta de esquerda no jogo de sábado, ele perde a passada, ele desliza, ele escorrega com o pé de apoio, né? E acaba batendo mal na bola, né? O São Paulo, para ter conquistado essas chances de título em Copa do Brasil, mesmo não chegando à final, chegando à semifinal, chegando à final do Campeonato Paulista, chegando à final da Copa Sul-Americana, não tem como a gente não destacar individualmente alguns jogadores. Os gols do Calleri que você citou, né? Quantas vezes ouvimos, né, Raza? Ah, o São Paulo é só o Calleri, ele se mata, ele vai para o choque com os zagueiros porque não tem uma bola que chega redonda para ele. E é verdade, o São Paulo não tem um grande meia para fazer essa ligação para servir o Calleri. E mesmo assim, olha quantos gols ele fez. Se o São Paulo tivesse esse meia qualificado para meter essa bola redonda para o Calleri, ele teria mais gols ainda na temporada. O próprio Patrick, é a melhor temporada do Patrick em gols, né? É a melhor, ultrapassando os números que ele já tinha no Internacional. Então, esses jogadores foram... Se o coletivo do São Paulo a gente tem ressalvas, a gente fica com a pulga um pouco atrás da orelha, no desempenho individual, esses caras foram importantíssimos na condução do São Paulo a esses momentos importantes e decisivos. O Marcelo Razan vai ter que dar as notas para os jogadores, já é um hábito, já é rotina aqui nas lives do All Sport. E eu quero abordar com ele alguns nomes que têm o contrato se encerrando. Se ele fosse cartola no São Paulo, quem ele iria se esforçar mais para permanecer? Quem ele iria se esforçar menos? Quem ele ia dar o boné e falar um abraço? Até a próxima, você foi muito importante aqui, mas para nós não serve. Mas vamos primeiro fazer as notas, Marcelo Razan, e daqui a pouco a gente fala para fechar essa live dos jogadores do São Paulo que tem a situação terminando, prestes a terminar contrato, quem o São Paulo poderia ou não ficar. O São Paulo do goleiro Felipe Alves, Marcelo Razan.
Nota 4 para o Felipe Alves pela falha nesse gol do América Mineiro. Se tivesse sido um gol que tivesse culminado com um empate ou uma derrota do São Paulo, esse número baixaria mais, mas pela falha no gol, nota 4.
Rafinha,
eu vou de nota 6, uma partida, embora ali no lance de um dos gols, ele tenta chegar e não consegue, né, do gol do Luiz Boi Bandido, ele tenta travar o chute, mas não consegue. Mas eu sempre dou aquele desconto porque ele é lateral de origem, ele está jogando, hoje jogou numa posição improvisada, como zagueiro improvisado, embora já tenha feito isso várias vezes na temporada. Mas para mim foi uma partida ok do Rafinha, nota 6.
Miranda,
por mais sorte do que juízo na entrada, que foi cartão amarelo, e pelo gol que ele acaba não fazendo pela grande defesa do Cavicchioli, vai ganhar um 5,5 para mim, o Miranda.
Léo,
eu vou de nota 6 também. O Léo, jogando pelo lado esquerdo, tem quem questione muito e condene ali a saída de bola com o Léo. Eu acho que ele ajuda na saída de bola do São Paulo pelo lado esquerdo. Acho que tem bom passe. Vai ficar com nota 6 para mim, o Léo, o terceiro zagueiro do São Paulo.
Reinaldo
é um jogador que eu gosto. Muito torcedor tem ranço, mas eu acho que hoje ele não fez aquela partida que brilhou tecnicamente, nem com assistência, nem com gol, nem de uma forma assim mais ofensiva que tenha chamado atenção. Nota 5 para o Reinaldo.
Eu também não jogaria da ponte, não, o Reinaldo, como muitos torcedores sugeriram, não, depois longe de perder o título sábado. Um cara
mas
na bola.
Já você vai me perguntar cruzar de quem renovaria?
Ele
vai assinar o contrato.
Vai assinar um novo vínculo, é? Tá bom. A gente vai já falar sobre isso. Aí vamos para esse meio-campo do São Paulo que tem Pablo Maia.
Pablo Maia, nota 6. Acho que ele tem, apesar de algumas pessoas também não enxergarem isso, acho que ele consegue ter algum passe não tão requintado, mas às vezes ele consegue encontrar bons passes. Você vê no lance do segundo gol, como você pontuou, o São Paulo gira a bola de um lado para o outro, passa também pelos pés do Pablo Maia, mas não foi uma partida nem absurda para o positivo nem para o negativo, nota 6.
Nestor,
acho que ficou um pouquinho abaixo, poderia ter feito um gol naquele passe do Luciano, que ele chuta cruzado, a bola passa à esquerda do goleiro. A gente sempre espera um pouco mais do Nestor, porque tecnicamente ele tem qualidade. Hoje eu vou dar a nota 5,5 para o Nestor.
Igor Vinícius
também não me chamou tanto a atenção. Tem um lance no primeiro tempo que ele tenta fazer a finalização, acaba pegando um pouquinho mais forte na bola. Acho que não fez uma partida das que ele vinha fazendo anteriormente. O Igor Vinícius, logo antes de renovar, foi um dos principais destaques do São Paulo, nota 5.
Patrick.
O Patrick é desses caras importantes, né? Mas eu tive a sensação, não sei se vocês no chat e você também, enfim, pelo que ele deu uma cansada talvez ali na parte final já do jogo. Mas o Patrick é um cara muito importante. Hoje não acho que também contribuiu tanto ofensivamente como ele faz nos últimos jogos. Nota 5,5.
Ele volta muito para marcar pelo lado esquerdo, né? Até colado nos zagueiros lá. Então ele estava meio esbaforido hoje, sim. Principalmente na metade do segundo tempo, ele já não tinha muita perna, não. E é um jogador que depende muito do físico para jogar, né? Caleri
fez o gol, aliás, um belo gol do São Paulo. É aquele jogador que briga para todas, não desiste nunca. Nota 7 para o Caleri.
Luciano,
para mim, o melhor em campo, como eu falei antes, disparado. Dá assistência para o gol do Caleri, faz o passe que origina uma chance claríssima do Rodrigo Nestor, faz o gol anulado, mas ele estava ali para conferir no lance do gol anulado, rouba uma bola e serve o Caleri no campo de ataque. Para mim, nota 8 para o Luciano, melhor do São Paulo.
Entraram Alisson, Wellington, Marcos Guilherme, Igor Gomes e André Anderson.
Desses aí eu vou destacar 3. O Alisson, que entra e faz o gol, e não só o gol, mas já tinha feito uma boa jogada pelo lado direito do campo, levando perigo, nota 7 para o Alisson. o Wellington, pela assistência ao segundo gol, nota 6,5. E o Marcos Guilherme, embora também tenha muito ranço de vários torcedores, ele participa fazendo um passe comum ali na jogada do segundo gol, mas antes ele tinha feito uma outra boa jogada pelo lado esquerdo. Achei que entrou bem no jogo, 6,5 para o Marcos Guilherme.
O Rogério Ceni?
Minto, vou de 6 para o Marcos Guilherme para não ficar com a mesma nota do Wellington, que deu assistência 6,5, para ter essa diferenciação. Nota 7 para o Rogério, tem muito do dedo dele o segundo gol, principalmente de dois jogadores que saíram do banco de reservas e fizeram a jogada do segundo gol. Acho que o mérito dele é tentar até o fim, lutar com as peças que ele tem à disposição em buscar essa vitória, não desistir dele, claro, dos jogadores. E gostei da escalação inicial do São Paulo, nota 7 para o Rogério.
Então eu pergunto para o Cartola Marcelo Razan, começando pelo Rogério Ceni, que foi o último aí a ser conceituado. O Cartola Marcelo Razan vai chegar no técnico Rogério e vai falar: como é que é, meu? Você vai decidir se você vai ficar ou se você não vai ficar? Tá na hora da diretoria fazer isso, hein, Razan?
Se eu tivesse essa decisão na mão, eu iria querer o Rogério Ceni como treinador do São Paulo para 2023. Acho que, no geral, e o Rogério até falou isso na entrevista coletiva prévia à final da Sul-Americana, eu participei dessa entrevista, inclusive, e ele fala que, independente, ele disse antes do jogo, independentemente do que acontecer amanhã, o ano é bom. E eu concordo com a linha de raciocínio dele, embora tenha ressalva. Se não conseguir vaga para Libertadores, é bom, vírgula, mas tem um fracasso desportivo, porque pelo investimento e pelo tamanho do orçamento que o São Paulo tem em relação aos outros times que brigam por essa vaga, não dá para você achar que é normal o São Paulo não estar na Libertadores de 2023. Mas eu concordo com a linha de raciocínio dele de que é um ano bom no geral, o Rogério seria meu treinador para 2023.
Eu também acho que o Rogério tem que ficar. Acho que o Rogério tem que ficar. Errou e acertou, como todos, né? Mas ele tem que ficar. Essa perseguição que acontece para cima do Rogério, eu acho um pouco injusta, né? Acho que ela não é de um tamanho correto como ela deve ser feita. Tem que criticar quando perde um título importante como foi o de sábado, mas acho que está virando muito pessoal essa briga com o Rogério, alguns até falando que o Rogério é pé gelado. Como o Rogério é pé gelado, Razan, ganhando o que ganhou na carreira. Então tem torcedor que leva por esse lado, é muito pé gelado, derrotado, não dá para aceitar uma crítica como essa.
Ganhou o brasileiro,
né?
Com o Flamengo agora recentemente, ganhou um monte de título com o Fortaleza, para alguns é o maior técnico da história do Fortaleza, agora o Vojvoda também fazendo um trabalho espetacular. Uma carreira curtíssima, a gente está falando de um técnico que acabou de começar, 2017 está logo ali.
Que os caras vindo de Rogério querem milagre sempre, né? Que ele toque na pedra e faça ela virar ouro, né? Bom, vamos fazer esse exercício agora com os jogadores que têm o contrato terminando ou que a situação precisa ser resolvida nos próximos meses. Reinaldo, ele quer 2 anos de vínculo, hein, Razan?
Aí você consegue tentar negociar e chegar num denominador comum, mas eu não abriria a mão de jeito nenhum de um jogador como o Reinaldo. É um cara importantíssimo na bola parada para o São Paulo, em assistências, em batida de média a longa distância, em cruzamento. O cruzamento dele é absurdamente fora da média. Um cara que, desse elenco de São Paulo, é o que mais tem jogos com a camisa de São Paulo, completou 365, ou seja, um ano inteiro, em dias, ele tem jogos com a camisa de São Paulo, mais até do que o Miranda, que é ídolo da torcida. Então, eu renovaria com o Reinaldo, seja na maneira que for possível, por um ano com um salário não tão alto, por 2 anos, aí você compensando e baixando o nível salarial, buscaria uma maneira de encontrar um denominador, porque acho que no futebol brasileiro não é simples encontrar um lateral como o Reinaldo.
E vale aquela mesma pergunta, né? Quando perguntaram pra gente aí no chat do Nestor se merecia banco ou não. Você vai mandar o Reinaldo pra rua e quem você vai sair atrás como reposição para ser reserva ou titular, enfim, o Wellington tá aí, mas você vai precisar de algum jogador.
Provavelmente gastaria mais para reposição do que gastaria nele.
Pois é. E um cara que talvez não resolvesse o seu problema. Mas reconheço que um cara, quando perde muitos momentos assim decisivos, ele fica um pouquinho com a cara da derrota. É o primeiro a se destemperar em um momento decisivo quando as coisas não funcionam. Mas eu ainda dou um voto de confiança renovando o contrato no Reinaldo. Igor Gomes, Cartola Razan.
Eu acho que o Igor Gomes não é nem questão da gente querer ou não. Acho que é uma situação que se encaminha para uma saída. A impressão que eu tenho. Ele já teve interesse do Botafogo recentemente, no meio do ano, na janela de transferências. Não aconteceu, o contrato dele acaba em março. Se houvesse a possibilidade de renovar o contrato do Igor Gomes, eu renovaria pelo ponto de vista também, além do desportivo, mas o financeiro, porque é um jogador que você formou, você investiu a carreira inteira, e agora, quando bem ou mal, mesmo que você não ache que ele seja um bom jogador, Eu acho que tem um jogador, tem qualidade, tem seus méritos, tem suas qualidades. Não dá para você abrir mão de um jogador que você formou a vida inteira para perder de graça, agora sem ter nenhum tipo de retorno financeiro. Então, nem que seja para renovar e depois fazer uma negociação. Mas eu acho que é ruim para o São Paulo perder um jogador assim, dessa maneira, como pode ser que está parecendo que vai acontecer, porque ele já está apto a assinar pré-contrato, já tem menos de 6 meses para acabar o vínculo dele, acaba em março. Então, eu renovaria pensando também em não abrir mão de um ativo do clube. Igor Gomes é um ativo do clube. Se ele sair da maneira que vai sair agora, São Paulo não ganha nada. A não ser que faça uma negociação de última hora, como fez, por exemplo, lá atrás com o Militão. O contrato não ia ser renovado e conseguiu, de última hora, uma proposta ali só para não perder de graça. A não ser que consiga uma composição assim no final. Mas acho que não é o melhor dos cenários.
É, quem chega atrasado na feira pega as piores frutas, né? O São Paulo deixou para o final, para renovar com o Igor Gomes, a coisa vai complicar bastante. Para a gente seguir aqui na nossa votação, na nossa opção de renovar ou não com os jogadores, mas para não perder o gancho aqui, o Alexandre Augusto Querubim Camargo manda mais uma. Ó. Problema do Rogério é o ego imenso. É a opinião do Querubim aqui, está falando que a live está ótima. Muito obrigado, Querubim. O ego do Rogério é muito grande, você acha, Raza?
Acho que ele tem o jeito, a personalidade dele de ser, e isso incomoda. Eu sei que isso incomoda as pessoas, tem quem acha que é arrogante, tem quem acha que é prepotente. Eu não vejo dessa forma. Você já teve a oportunidade de entrevistar o Rogério, eu também. Quando ele percebe, do outro lado, eu estou falando da gente imprensa, que tem alguém que está fazendo uma pergunta que às vezes é dura, mas que é pertinente, ele respeita. Quando ele percebe que tem um ar de quem não está nem sabendo o que está falando, aí ele vai rebater, porque ele é um cara que é inteligente, tem as suas ideias e vai colocar elas e vai defendê-las. Claro que tem vezes que às vezes a gente acha, tem a percepção de que ele não admite muito os seus erros. Eu pontuo, por exemplo, no jogo contra o Corinthians, que ele faz aquelas 3 mudanças no intervalo e o time piora depois das mudanças, porque dominou o primeiro tempo na Neoquímica Arena e depois não consegue. Acho que às vezes sim, pode até faltar um meia-culpa para ele, mas eu não acho que ele é egocêntrico. Acho que é um cara que tem muita convicção nas ideias dele e é obcecado por vencer. E é chato, isso é chato, né? Quando o cara é muito obcecado, incomoda quem está do lado e quem está por perto. Não deve ser tão simples, não é simples conviver com o Rogério Ceni no dia a dia. Quem conhece sabe disso, mas é porque é aquele profissional que quer tudo no limite. E ele se cobra e cobra os outros da maneira que ele se cobra.
Eu não tenho problema com o Rogério, acho que ele é perfeccionista, e um cara que tem objetivos, tem que cobrar mesmo dos demais. É que às vezes tem muitos casos que o jogador do outro lado é cheio de mimimi e não gosta de ser cobrado. Eu estava, por exemplo, nesses últimos dias com o Júnior, lateral esquerdo, Palmeiras, Parma, São Paulo, Seleção Brasileira, em um evento de Copa do Mundo. E o Júnior falou, o Rogério é a mala no dia a dia. E falou sério, não falou brincando, não. Em 4 anos convivendo com o Rogério, entre São Paulo, Seleção Brasileira, o Rogério deu 2 sorrisos em 4 anos. O Júnior lateral esquerdo é muito engraçado.
Aliás, eu vi esses dias, tá no streaming já, os bastidores do Penta. O Júnior fez parte do grupo lá de 2002. Tem esse streaming mostrando os 20 anos do Penta Campeonato Mundial da Seleção Brasileira.
Foi um jogador importante, uma geração que tinha bons jogadores e ele conseguiu seu espaço. Os experientes Miranda e Rafinha, Razan.
Rafinha, acho que sim, por essa versatilidade. Hoje, por exemplo, mais uma vez, foi usado dessa maneira como um zagueiro e acho que é um cara que é um líder positivo para esse time do São Paulo. E o Miranda, eu acho que é mais a decisão parte dele, Miranda, do que do próprio São Paulo. Acho que não tem outra maneira, é um caso especial, que é um ídolo do clube, então você tem que tratar de maneira diferente, como era, por exemplo, o caso do Hernanes. Acho que tem que ser um diálogo, uma conversa muito franca e muito aberta, para você não fazer nenhuma fissura numa relação que só pode ser boa de um cara que é muito importante, principalmente nessa história recente do São Paulo. Eu deixaria a porta aberta para ele Miranda, entender se ele acha que tem condições de continuar jogando em alto nível e que ainda não é a hora de parar, eu não abriria mão de um zagueiro como Miranda de novo. Porque se você vai buscar no mercado um cara com esse perfil, não é tão simples. Agora, entendendo que não vou poder usar ele toda quarta-feira e domingo. Não é mais esse jogador. Não dá para usá-lo 2 vezes por semana. O Miranda pode ser o cara, às vezes, no esquema de três zagueiros da sobra, com o Diego Costa ou com o Léo, ou com o Diego Costa e Arboleda, Arboleda voltando a se recuperar no ano que vem. Então, acho que seria importante, mas aí acho que vai muito mais do Miranda do que do São Paulo.
É, eu acho que cabe uma conversa, uma readequação financeira para ficar com os dois, são importantes também na formação dos mais jovens, e acho que não é o grande problema do São Paulo não a permanência de Rafinha ou de Miranda, eles podem ser bastante úteis. Se não quiserem essa readequação salarial, aí eu faria uma opção por um dos dois, né? Por um dos dois, acho que o Rafinha, se eu tivesse que escolher, eu ficaria com o Rafinha e não com o Miranda, mas meu objetivo seria ficar com os dois. Gabriel Neves, esse o São Paulo já deixou claro aí que deve ficar, né?
É o objetivo ficar com ele e em determinado momento até se teve essa dúvida, assim, será que ele vai conseguir entregar o futebol que todo mundo se esperava? Porque na época da contratação do Gabriel Neves, as redes sociais era uma loucura, todo mundo ficou maluco, quer o Gabriel Neves, não sei o que lá. Parecia que era, meu Deus, um negócio de outro mundo. E aí, em algum momento, ele não consegue, ou não tem tantas oportunidades, ou um misto das duas coisas, mas recentemente, até a lesão que ele tem, ele vinha jogando muito bem pelo São Paulo, vinha sendo um jogador que provavelmente seria titular se não tivesse se machucado na final contra o Independiente do Vale. Eu também permaneceria com o Gabriel Neves.
Marcos Guilherme.
Aí depende. Por que eu digo depende? Se eu tiver a opção de buscar um jogador no mercado com essa característica que o São Paulo não tem, só tem o Marcos Guilherme, e é um pedido do Rogério desde o começo do ano, um jogador de velocidade, bom no contra um. Se eu tiver a opção de trazer outros jogadores e que na folha salarial não faça essa diferença toda, e aí acho que não é tão simples, teria que ser um trabalho minucioso de scout, de análise de desempenho, encontrar alguém no mesmo patamar financeiro do Marcos Guilherme, com a mesma característica de jogo, não qualidade, mas característica de jogo, e que me entregue a mesma coisa, se eu tivesse opção no mercado, eu até posso pensar em abrir mão. Se não, não, porque não tem outro. Se você tira o Marcos Guilherme, quem é o velocista do São Paulo hoje, Spimple?
Ah, não tem. O Marcos Guilherme é o típico caso e exemplo do São Paulo, que sai contratando, mas não se reforça. Que o Marcos Guilherme preencheu uma vaga, o São Paulo precisa de um velocista. Vamos, Marcos Guilherme, oportunidade de mercado. Mas ele não ajudou em nada até agora. E só falar que é São Paulino, que abriu mão de muita coisa para jogar no São Paulo, isso também é muito pouco, né? Porque ele não resolveu o problema, não. Não resolveu o problema. Mas concordo que se o São Paulo for atrás de um velocista no mercado, os que têm custam caro, os que custam menos não vão resolver o seu problema.
A posição mais cara que você vai buscar no mercado é essa, porque todos os times querem.
Exatamente. E contratar qualquer um, você vai continuar sem esse reforço que você tanto procura. Andrés Colorado.
Esse eu abriria a mão, não renovaria o contrato. Acho que não conseguiu entregar o que se esperava, um jogador de boa estatura, mas também nem jogou tanto assim, foram 16 partidas na temporada. Acho que num orçamento, pensando até no pior cenário de não conseguir nem vaga na fase prévia, ainda menos, você vai ter que fazer cortes e acho que ele seria um deles.
Nós vamos de Felipe Anderson, só para não perder o gancho, o Rogério Ceni está concedendo entrevista no Sport TV, né? Quando ganha, ele vem com um semblante, com uma fisionomia totalmente diferente. O Rogério é muito engraçado, né? Muito engraçado. Está com um semblante bem mais agradável, digamos assim, com essa vitória que deixa o São Paulo na briga ainda pela Libertadores. Não, já vamos fechar, JP, já vamos encerrar a sua foto. Tô recebendo um puxão de orelha aqui que nós estamos estourando no horário, Razé. André Anderson.
Acho que é até difícil de avaliar, sinceramente, Spimpolo. Se financeiramente for algo que é caro, acho que não renovaria. Agora, se for possível, dentro de um orçamento, foi uma amostragem muito pequena, 8 jogos, 8 partidas, a não ser que tenha alguma informação lá dos treinamentos, do dia a dia, de que realmente não se encaixou no que o São Paulo esperava. Do que tem hoje, do que se sabe até agora, eu não consigo falar que renovaria o contrato dele. Do que a gente já viu até agora, não renovaria.
E acho que é uma unanimidade, não está em lista de contrato terminando, mas o São Paulo vai ter que buscar um goleiro para tomar conta do pedaço, né?
Precisa e não é de hoje, né? Já faz tempo.
Marcelo Razan, ótima sua participação, foi um prazer estar ao seu lado. São Paulo venceu a equipe do América por 2-1, está na briga, está no páreo por uma vaga na Libertadores da América do ano que vem. E no próximo domingo tem mais live aqui no All Sport, depois do jogo contra o Botafogo, 4 da tarde no Morumbi. Mais um concorrente direto na vida do São Paulo, o jogo do próximo domingo. Razan, muito obrigado pela presença, meu parceiro. Grande abraço, boa noite.
Obrigado, Espímpolo. Obrigado a todo mundo que nos acompanhou até essa hora e uma boa noite.
Muito obrigado a todos aí na retaguarda do All Sport. Assim encerramos essa live depois da vitória do São Paulo por 2-1 contra o América fora de casa, vencendo o jogo e alimentando essa possibilidade de jogar a Libertadores da América, mesmo depois de ter perdido, né? Mesmo depois de ter perdido a final de sábado para o Del Valle. Grande abraço, pessoal. Ótima sexta-feira, grande final de semana. Boa noite a todos. Valeu. Até o próximo domingo. Tchau, tchau.